Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa sessão. Sob a minha presidência, a vereadora Aldeires Maria Piazza Santin, e com a proteção de Deus, declaro aberta a sexta sessão ordinária de 2017, com início às 19h30 do dia 6 de fevereiro de 2017, e registro a presença dos seguintes vereadores: Dirley Dama Cordeiro, José Carlos Bettinardi, Lucimar Zarpelão Magon, Marcos Antônio Marçaro, Nereu Hilário Rosseto, Aldeires Maria Piazza Santin, Rogério Carlos Fedrigo, Sérgio Antônio Massolini, Vilmar Estefenão. Então, neste momento, como é a primeira sessão do mês, nós vamos cantar o hino. Então, em conformidade ao artigo 18, parágrafo único do Regimento Interno, convido os vereadores e todos os presentes a acompanhar a execução do hino de Serafina Correa. Respeito ao falecimento do pai da nossa colega vereadora Lucimar, convido os presentes para ficarmos de pé um minuto para fazermos um minuto de silêncio. Muito obrigada. Eu peço ao primeiro secretário que proceda à leitura da ata número 7/2017 da 5ª sessão ordinária de 30 de janeiro de 2017.
Ata número 7/2017. Sessão ordinária de 30 de janeiro de 2017. Às 19h30, do dia 30 de janeiro de 2017, em sua sede, no plenário Darcy Sobreira Socol, a Câmara de Vereadores de Serafina Correia, Estado do Rio Grande do Sul, realizou a sua 5ª sessão ordinária em 2017. Sob a presidência da vereadora Olderês Maria Piazza Santin, presidente da mesa diretora, secretariada pelo vereador Rogério Carlos Fedrigo, primeiro secretário da mesa diretora. Registraram presença os vereadores Dirley Dama Cordeiro, José Carlos Bettinardi, Lucimar Zarpelon Magon, Marcos Antônio Marçaro, Nereu Hilário Rosseto, Sérgio Antônio Massolini e Vilmar Antônio Stefanão. Havendo número regimental, a presidente determinou aberta a sessão ordinária. Depois de lida pelo primeiro secretário, a senhora presidente declarou aprovada a ata número 6/2017, da 4ª sessão ordinária, de 23 de janeiro de 2017. A seguir, foi realizada a leitura do expediente. Matérias recebidas do Poder Executivo. Leitura do ofício, gabinete número 60/2017, e distribuição para a Comissão de Constituição e Justiça e redação final. E a COFT, Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, em regime de urgência, do projeto de lei número 9/2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar o convênio com a entidade filantrópica Hospital Nossa Senhora do Rosário, objetivando ceder até 4 servidores municipais, ocupantes de cargo efetivo, e dar outras providências. Leitura do ofício, gabinete número 61/2017, e distribuição para a Comissão de Constituição e Justiça e redação final, e a Comissão de Cultura, Educação e Assistência Social, em regime de urgência, do projeto de lei número 10/2017, que acrescenta parágrafo único ao artigo 3º da lei número 2712, de 6 de julho de 2010. Leitura do ofício do gabinete número 62/2017, e distribuição para a Comissão de a Comissão de Constituição e Justiça e redação final, e a COFT, em regime de urgência, do projeto de lei número 11/2017, que acrescenta parágrafo único ao artigo 3º da lei número 1790/2001. Leitura do ofício do gabinete número 63/2017, e distribuição para a Comissão de Constituição e Justiça e redação final, e Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, em regime de urgência, do projeto de lei número 12, que dispõe sobre o parcelamento de débito com o Fundo Nacional de Saúde e da outras providências. Leitura do ofício gabinete número 78/2017, e distribuição para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, e a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, em regime de urgência, do projeto de lei número 13/2017, que extingue cargo em comissão de diretor de divisão de transportes do gabinete do prefeito, cria cargo em comissão de assessor técnico de transportes do gabinete do prefeito, altera requisitos para provimento dos respectivos cargos em comissão. Coordenador-Geral da Secretaria de Obras Públicas, Trânsito e Desenvolvimento Urbano. Coordenador da Coordenação de Infraestrutura e Mobilidade Urbana. e diretor da Divisão de Manutenção e Controle da Frota de Veículos, de que trata a Lei nº 3.471, de 2016, do município de Serafina Correia e dá outras providências. Leitura do ofício Gabinete nº 79, de 2017, e distribuição para a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, em regime de urgência, do projeto de lei número 14 de 2017, que inclui elemento de despesa na lei municipal número 3.477 de 2016, LOA, e abre crédito especial. Leitura do ofício gabinete número 63 de 2017, que responde às providências número 11 de 2017. Leitura do ofício gabinete número 66 de 2017, que responde às providências número 9 de 2017. Leitura do ofício gabinete número 64 de 2017, que responde às providências número 10 de 2017. Leitura do ofício gabinete número 82 de 2017, que solicita o desarquivamento do projeto de lei número 114 de 2016, distribua-se para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final o projeto de lei número 114 de 2016, que estabelece as normas urbanísticas especiais para a Rua 7 de Setembro e dá outras providências. Leitura do ofício gabinete número 76 de 2017, que responde às providências número 15 de 2017. Leitura do ofício gabinete número 75 de 2017, que responde às providências número 12 de 2017. Leitura do ofício gabinete número 76 de 2017, que responde às informações do número 1 de 2017. Leitura do ofício do gabinete número 67 de 2017, que responde às providências número 13 de 2017. Matérias recebidas de vereadores. Leitura do pedido de informações número 6 de 2017. Dos vereadores Dirley Cordeiro, Lucimar Magon, Marcos Marçaro, Vilmar Estefenão, que solicita à Prefeita Municipal que encaminhe ao Poder Legislativo Municipal informações referentes a incentivos, horas máquinas, aos agricultores nos anos de 2013 a 2016. Leitura do pedido de informação número 7 de 2017, dos vereadores Dirley Cordeiro, Lucimar Magon, Marcos Marçaro e Vilmar Estefenão, que solicita à Prefeita Municipal que encaminhe ao Poder Legislativo Municipal informações referentes ao viveiro de mudas que já existiu na escola agrícola. Há quanto tempo está desativado e quais os motivos? Leitura do pedido de providências número 18 de 2017, dos vereadores José Bettinardi, Nereu Rosseto, Olderês Piazza Santin, Rogério Fedrigo e Sérgio Massolini, que solicita à Prefeita Municipal que destine um lote urbano ao CTG Sinuelo da Serra com a finalidade de construir sede própria. Pronunciamento nas comunicações de líderes. Fizeram uso da palavra os vereadores José Bettinardi, líder da bancada do PP, Marcos Marçaro, líder da bancada do PMDB, e Sérgio Massolini, líder da bancada do DEM. Em seguida, passou-se ao grande expediente. Ordem do dia. Aprovado por todos os vereadores o projeto de lei número 4 de 2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria de Segurança Pública, objetivando ceder um servidor municipal ocupante de cargo efetivo e dá outras providências. Aprovado por todos os vereadores o projeto de lei número 5 de 2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a contratação temporária de excepcional interesse público de médico clínico geral e da outras providências. Aprovado por todos os vereadores o projeto de lei número 6 de 2017 que dispõe sobre a arrecadação do IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, e da taxa de coleta de lixo para os exercícios de 2017. Aprovado por todos os vereadores o projeto de lei número 7 de 2017 que acrescenta parágrafo único ao artigo 23 da lei 2.327, de 23 de novembro de 2006. Aprovado por todos os vereadores o projeto de lei número 8 de 2017 que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de parceria com o Serviço Social do Comércio, SESC, do Rio Grande do Sul. Após, houve pronunciamentos nas explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os seguintes vereadores. Nesta ordem, Marcos Antônio Marçaro, Nereu Hilário Rosseto, Rogério Carlos Fedrigo, Sérgio Antônio Massolini, Dirlei Dama Cordeiro, Vilmar Stefenon, José Carlos Bettinardi e Lucimar Zarpelon Magon. A sessão foi encerrada na forma regimental e de que, para constar, eu, Rogério Carlos Fedrigo, determinei que fosse lavrada a presente ata, que será acompanhada da gravação do áudio, contendo a íntegra desta sessão ordinária e, depois de distribuída em avulsos, será assinada por mim, primeiro secretário, e pela presidente da mesa diretora, Olderês Maria Piazza Santin, presidente da mesa diretora, Rogério Carlos Fedrigo, primeiro secretário da mesa diretora.
Declaro aprovada a ata 7/2017, assegurando aos vereadores o direito de retificá-la por escrito. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura da ata 8 da segunda sessão extraordinária de 31 de janeiro de 2017.
Ata número 8 de 2017. Sessão extraordinária de 31 de janeiro de 2017. Às 9:30 do dia 31 de janeiro de 2017, em sua sede, no plenário Darcy Sobreira Socol, a Câmara de Vereadores de Serafina Correa, Estado do Rio Grande do Sul, realizou a sua segunda sessão extraordinária em 2017, sob a presidência da vereadora Olderês Maria Piazza Santin, presidente da mesa diretora, secretariada pelo vereador Rogério Carlos Fedrigo, primeiro secretário da mesa diretora. Registraram presença os vereadores Dirlei Dama Cordeiro, José Carlos Bettinardi, Lucimar Zarpelon Magon, Marcos Antônio Marçaro, Nereu Hilário Rosseto, Sérgio Antônio Massolini e Vilmar Antônio Stefenon. Havendo número regimental, a presidente determinou aberta a sessão extraordinária. Em seguida, passou-se ao grande expediente. A ordem do dia. Primeiro, aprovado por todos os vereadores o projeto de lei número 10/2017 que acrescenta parágrafo único ao artigo 3º da lei número 2712 de 6 de julho de 2010. A sessão foi encerrada na forma regimental e de que, para constar, eu, Rogério Carlos Fedrigo, determinei que fosse lavrada a presente ata, que será acompanhada da gravação do áudio, contendo a íntegra desta sessão extraordinária e, depois de distribuída em avulso, será assinada por mim, primeiro secretário, e pela presidente da mesa diretora, Olderês Maria Piazza Santin, presidente da mesa diretora, Rogério Carlos Fedrigo, primeiro secretário da mesa diretora.
Declaro aprovada, então, a ata número 8/2017, assegurando aos vereadores o direito de retificá-la por escrito. Eu peço ao secretário que faça a leitura dos ofícios recebidos de vereadores.
Excelentíssima senhora, Olderês Maria Piazza Santin, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Serafina Correia, Rio Grande do Sul. O vereador José Carlos Bettinardi, da bancada do PP, na Câmara Municipal de Serafina Correia, requer nos termos regimentais a reapresentação e a apreciação do seguinte. Pedido de informações número 8 de 2017. Solicita à Prefeita Municipal que encaminhe o Poder Legislativo Municipal informações quanto Letra A. O que ocorreu com os computadores da Secretaria Municipal de Saúde, conforme relato da vereadora Lucimar Zarpelon Magon, no plenário, em sessão ordinária do dia 9/1/2017? Letra B. Se houve exclusão de dados, quais foram? Letra C. Se há contrato com a empresa terceirizada que gerencia o servidor da Secretaria Municipal de Saúde. Letra D. Remeta-se cópia dos documentos, caso haja, que comprovem os fatos. Letra E. Conforme ofício do gabinete número 073/2017, remeta-se cópia do memorando interno que solicitou a abertura de sindicância investigatória, que contenha o ato que será investigado. Justificativa. Os itens constantes neste pedido de informações foram apresentados através do pedido de informações número 1/2017. A resposta do Poder Executivo foi parcial, não contemplando os itens solicitados. Serafina Correia, em 1º de janeiro de 2017. José Carlos Bettinardi, vereador do PP.
Fevereiro, 1º de fevereiro.
1º de fevereiro, desculpa.
Alguém gostaria de se manifestar a respeito desse pedido? Então, o pedido será encaminhado ao Poder Executivo. Situação das matérias em tramitação nas comissões técnicas permanentes. O projeto de lei 9/2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a entidade filantrópica Hospital Nossa Senhora do Rosário, objetivando ceder até 4 servidores municipais ocupantes de cargo efetivo e dar outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, tá, está aguardando a resposta do Poder Executivo, as quais os cargos que serão cedidos ao hospital juntamente com a solicitação do hospital. O projeto de lei número 12/2017, que dispõe sobre o parcelamento de débitos com o Fundo Nacional de Saúde e da outras providências, foi enviado ao Poder Executivo, correspondência solicitando que informe se o recurso se encontra nos cofres do Executivo. A matéria está aguardando informações solicitadas. O projeto de lei 13/2017, que extingue o cargo de comissão de diretor da divisão de transporte do gabinete do prefeito, cria cargo em comissão de assessor técnico de transportes do gabinete do prefeito e altera requisitos para provimentos dos respectivos cargos em comissão, coordenador geral da Secretaria de Obras Públicas, Trânsito e Desenvolvimento Urbano, coordenador da Coordenação de Infraestrutura e Mobilidade Urbana e diretor da Divisão de Manutenção e Controle da Frota de Veículos, que se trata na a Lei número 3.471/2016 do município de Serafina Correia e da outras providências, aguardando a resposta do Poder Executivo de correspondência da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, que solicitou o impacto orçamentário e financeiro. O projeto de lei 14/2017, que inclui elementos de despesa na lei municipal número 3.477/2016, LOA, e abre crédito especial, aguardando a resposta do Poder Executivo de correspondência da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, que pediu para que informe qual o credor e aonde foi gasto essa despesa. Comunicação de líderes. Os três vão se manifestar? Então, o Sérgio? Não. Então, por favor, o vereador Marco Marçaro, ele é líder da bancada do PMDB.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, o que vem assistir hoje a sessão. Quero começar falando sobre... Teve início o campeonato de areia no camping, muito bem organizado. Tive a felicidade de fazer a abertura do campeonato, muitos elogios do pessoal em termos de organização, então o acerto do nosso poder executivo, questão da organização. Queria comentar de Silva Jardim, que semana retrasada teve audiência lá, foram levantadas várias questões, E a principal foi a questão das estradas lá que estavam muito precárias, né? Então, conversando com o executivo hoje, todas as máquinas, foram 9 máquinas foram enviadas para lá, todas estão em Silva Jardim nesse momento. Vão permanecer a semana inteira lá e vão fazer um trabalho em todas as estradas, todos os acessos, vão deixar em perfeitas condições. Então, essa semana, as principais, vamos dizer assim, 2 patrolas, carregadeira, 2 caminhões, rolo, trator, então, estão em Silva Jardim. É isso, então, presidente, muito obrigado.
Obrigado, vereador. Por favor, vereador Sérgio Massolini, líder da bancada do DEM.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Na semana passada, nós falamos aqui sobre a importância do SENAI, o quanto foi difícil para conseguir o SENAI em Serafina Correia. Naquela época, eu era presidente da Cisco, e nós tivemos a diretoria da Cisco na cidade de Carazinho, onde estava também com uma audiência pública lá, toda a FIERCS. E ali, por nossa felicidade, encontramos amigos tipo o Busnello, que é esse que faz asfalto, o nosso amigo aí de Marau, o Antoninho, da Metasa, e mais um senhor de Porto Alegre também, que já me conhecido, e eles eram vice-presidentes da FIERCS. Ali foi dito da importância de trazer para Serafina Correia o SENAI, porque é da importância da indústria aqui no município. E eles prontamente me acompanharam na audiência com o presidente, junto com a diretoria toda da Cisco, e conseguimos realmente trazer para cá o SENAI, e que já formou centenas de jovens. Naquela noite eu falei também da importância de fazer a limpeza, a manutenção naquele prédio, que realmente estava com ervas muito altas. E aqui estava presente o secretário de obras e o secretário de trabalho. Eu até solicitei um pedido de providência, que eu até pedisse todos que quisessem assinar. Na verdade, não foi necessário, porque na manhã da segunda-feira, na manhã da terça-feira, aqui nós fizemos a reunião na segunda, lá estava o secretário de trabalho acompanhando o coordenador do SENAI, o Pablo Balastrin, e estava também o secretário de obra, que mandou cortar todas aquelas ervas e deixar o prédio em condições. Que bom que as coisas aconteceram rapidamente. Então eu aproveito nesse momento para pedir também, já que vi que tem secretários aqui, nós temos as lixeiras ali aqui na cidade, no centro da cidade, que está faltando o fundo das lixeiras. Certamente não dá para depositar nada, porque não tem fundo, cai no chão. Então, que peço também, como foi tão rapidamente resolvido o problema do SENAI, que seja resolvido o problema das lixeiras também. Muito obrigado.
Obrigada, vereador. Então, encerradas as comunicações de líderes, passamos ao grande expediente para falarmos sobre a ordem do dia. Eu peço, então, ao vereador José Carlos Bettinardi que faça a leitura da Comissão de Constituição e Justiça, a redação final do pedido, do parecer do projeto de lei 11/2017.
Matéria de emenda. Projeto de lei 11/2017, que acrescenta parágrafo único no artigo 3º da lei número 1790/2001. Relatório. Propõe o Poder Executivo, através do presente projeto de lei, incluir parágrafo único na lei número 1790/2001, que criou o Fundo Municipal de Assistência Social. A alteração consiste em tornar expressas as atribuições ao prefeito municipal de, juntamente com o tesoureiro, operar os recursos de Fundo Municipal de Assistência Social. Fundamentação. Quanto à iniciativa, cabe ao prefeito municipal as leis que disponham sobre assuntos de interesse local, bem como a se considerar que o ordenador primário das despesas é sempre o prefeito municipal, podendo, portanto, na ausência de delegação específica, exercer as atribuições indicadas na proposição. A comissão, no entanto, solicitou junto à prefeita municipal alteração da redação prevista no artigo 3º da proposição, uma vez que a mesma interferia na gestão do Conselho Municipal de Assistência Social. Opinião. Assim, diante do exposto, verificada a alteração sugerida pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, através da emenda proposta e pela tramitação do projeto de lei número 11/2017 e da emenda modificativa. Relator José Bitinardi, presidente Rogério Fidrigo e revisor de lei Cordeiro.
Eu peço também que o relator faça, da Comissão Cultura, Educação e Assistência Social, faça a leitura do parecer desse mesmo projeto, 11/2017.
Comissão de Cultura, Educação e Assistência Social, parecer do projeto de lei número 11/2017. Matéria de emenda. Projeto de lei 11/2017, que acrescenta parágrafo único no artigo 3º da lei 1790/2001. Relatório. Propõe o Poder Executivo, através do presente projeto de lei, incluir parágrafo único na lei 1790/2001, que criou o Fundo Municipal de Assistência Social, com o objetivo de tornar expressas as atribuições do Prefeito Municipal de, juntamente com o Tesoureiro, operar os recursos do Fundo Municipal de Assistência Social. Fundamentação. A Comissão buscou informações referentes ao presente proposição e, juntamente com a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, solicitou alteração na redação original, por entender que a mesma interferia na gestão do Fundo Municipal de Assistência Social, sendo atendida pelo proponente através da emenda modificativa apresentada. Opinião. Assim, a comissão opina pela tramitação do projeto de lei número 11/2017 e da emenda modificativa. Relator José Bitinardi, presidente Sérgio Massolini e revisor Marcos Massaro.
Abre-se então o espaço para a discussão desse projeto. Sim, vereador.
Vou explicar um pouquinho, então, desse projeto.
Não, tu não pode. Tu vai explicar o quê? Eu peço desculpas. A gente, é o primeiro dia que a gente está usando o computador. Aí fica até treinarmos um pouquinho.
Eu peço vista desse projeto, presidente.
Sim, concedido, então. Vistas ao projeto de lei 11/2017. Passamos, então, nesse momento, às explicações pessoais. Quais dos vereadores gostariam de se manifestar? O vereador Dirley Lucimar Marçaro Sérgio e Fedrigo. Então, por favor, vereador Rogério.
Boa noite, presidente.
Boa noite.
Caros vereadores, todos que nos assistem e nos prestigiam aqui esta noite. Nós tivemos uma audiência no IDAER. Eu, vereador Rogério Carlos Fedrigo, do DEM, juntamente com o vereador Márcio Marçaro, Marcos, em Passo Fundo, no IDAER. No dia 2 de fevereiro, agora, recentemente, estivemos lá com o assessor parlamentar do deputado estadual Sérgio Turra, do PP, José Longo. Estivemos em uma audiência com o engenheiro Adriano de Oliveira, na 6ª Superintendência do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, DAER, em Passo Fundo, fazendo uma solicitação. Com o objetivo do encontro foi solicitar melhorias na VRS 851, incluindo o acostamento na via que liga o município ao camping. Na oportunidade, o engenheiro indicou
os caminhos para conseguir as melhorias que o município tanto necessita. E fomos muito bem recebidos lá. Mas vocês bem sabem que o Estado está com dificuldades financeiras e lá bem como também tivemos a resposta que eles têm prioridades em outras estradas com o fluxo maior de veículos. Mas deixamos registrado lá o nosso pedido e justificando que no momento não poderiam ser atendida, mas ainda aproveitou para colocar a instituição à disposição do município de Serafina Corrêa. Isso foi um pedido que todos nós, de todos os partidos, fizemos essa solicitação junto ao DAER. E, na oportunidade, também foi feito o pedido para que pudessem fazer a limpeza no acostamento, além da manutenção da estrada, com o fechamento dos buracos, que foi realizado há poucos dias. Então, acho que foi muito válida a nossa reunião, que nós somos a Passo Fundo, preocupados com o fluxo que agora está o verão com o camping carreiro, mas também sabedores das dificuldades para sermos atendidos no momento. Era isso no momento. Muito obrigado.
Obrigada, vereador. Por favor, vereador Sérgio Antônio Massolini.
Eu quero cumprimentar aí o Victal Sindicato dos Municipários, dos Servidores Municipais, da qual cumprimento, juntamente com as demais pessoas, vendo além de secretário, ex-vereadores, e pessoas que realmente participam dos nossos encontros, que é muito importante. Eu quero falar hoje, primeiro cumprimentar aos vereadores que foram ao Passo Fundo, que era para mim ir, mas surgiu um compromisso de última hora e não pude acompanhá-los. Mas eu sei que estava em boas mãos e certamente essa audiência deixa o pessoal muito atento, porque se ninguém vai reclamar, as coisas não acontecem. Eu quero falar sobre a importância da SIC Serra. A SIC Serra é uma entidade que congrega as SICs de 11 municípios da região da Serra, incluindo a nossa Cisco, da qual eu sou conselheiro também. Essa SIC Serra é uma das entidades que mais trabalha, principalmente no setor de estradas. Muitas e muitas vezes está saindo a Brasília, a diretoria da SIC Serra, em busca de melhoria das estradas. É o caso do Crema Serra, que está acontecendo agora, vai começar a estrada de Casca Passo Fundo, e aconteceu de Nova Prata aqui em Nova Araçá. A estrada que foi mudada, que era a estrada RS, foi passada para BR em função de encontros com o DENIT lá em Brasília, porque antes o Estado não tinha condições de fazer nada, e no momento que passou para a União, a coisa aconteceu, a estrada foi reformada, tanto que a Polícia Rodoviária Estadual ali de Veranópolis passou a ser Polícia Rodoviária Federal. No próximo dia 22, vai ter uma reunião com o secretário Schirmer para tratar da segurança pública, porque essa SIC Serra, ela congrega todos os municípios importantes da região da Serra. E é o que tem o maior PIB do Rio Grande do Sul, é essa região. Pega desde Caxias, Bento Gonçalves, Farroupilha, Guaporé, Nova Prata, Veranópolis, Carlos Barbosa, Garibaldi. Então pega essas grandes indústrias, tipo Tramontina e todas aquelas de Caxias do Sul, e nós pequenininhos entramos junto, embora a Serafina tenha também indústrias de expressão. Então, vai ser tratado com o Chirme sobre a segurança pública. Vocês, quem assiste televisão em Caxias do Sul, diariamente tem homicídios. Então, está se tratando um assunto lá para tratar esse tipo de coisa, em toda a região. Nós deveremos estar presentes nessa audiência. Também será falado sobre a PPCIs, que é as licenças dos bombeiros. Para quem mexe com construção civil, eu vi que tem secretário aqui de obras, essa licença está muito difícil de conseguir, porque Guaporé ela atinge 10 municípios, eles têm que resolver o problema de 10 municípios, incluindo Guaporé, são 10 mais 9 municípios. E essas licenças estão muito atrasadas, porque o comando dos bombeiros ali de Guaporé tem pouca gente. Então fica muito difícil. Eu conversei com o pessoal da Perdigão, tem projetos aí que faz quase um ano que são parados lá, em função da demora, pela falta de efetivo. Então nós vamos tratar esse assunto também com o secretário Sérgio Artime no dia 22, pedindo para que reforce as pessoas, porque hoje está entrando bastante gente nova que fizeram concurso para e já foram preparadas para a segurança pública, mas precisamos também desse pessoal de bombeiros. Muito obrigado, era isso.
Obrigada, vereador. Por favor, o vereador Dirley Dama Cordeiro.
Boa noite a todos, autoridades aqui presentes. Tenho familiares hoje aí na plateia também, meu irmão, meu sobrinho, minha irmã, minha mãe. Sejam bem-vindos. Sempre que quiserem aparecer, as portas estão abertas. Teve ontem o rodeio em Nova Prata e o Sinuelo nos representou muito bem mais uma vez lá. Quero parabenizar aqui a todos. Eu só vi primeiro lugar aqui. Isso é muito bom. Em laço, primeiro lugar, laço em equipe, campeão dos campeões. Com Jean, Volmar, Gustavo, Valmor e Alexandre. Primeiro lugar, pai e filho, Valmor e Gabriel dos Santos. Primeiro lugar, prova de rédeas curto. Prova de rédeas. Xande Tremeia, acho que é isso? Em primeiro lugar, laço individual, raia curta. Jean Cantelli e Volmar dos Santos. Não esqueci ninguém? Quero mais uma vez parabenizar aqui o pessoal do CTG, que representou muito bem Serafina novamente. E estive hoje também na Secretaria de Assistência Social e fui informado que começou hoje também as atividades do pessoal da terceira idade aí no Clube Gaúcho. É o pessoal da terceira idade, acho que tem clube de mães, que é bastante gente aí, vai ser esse mês aqui, vai ser feito várias atividades lá nas piscinas do clube. Reforçando o Massaro falou ali primeiro, que a frota está todo vapor aí para Silva Jardim, que foi uma das reivindicações que tivemos lá, os vereadores que foram aí viram que o pessoal estava pedindo bastante lá. E assim, pessoal, vamos pedir que não seja arrumada as estradas apenas agora, porque é a safra. Que vamos tentar manter ela sempre boa, porque estava bem feia aquelas estradas lá. A estrada que há bastante tempo não eram mais. Isso foi uma reivindicação da comunidade lá, juntamente com as horas máquinas, pessoal. Isso aí também é um negócio que... Esse pedido aqui... Hoje eu vi que está aí na página da câmera e no jornal também. Vereadores das bancadas do PP, DEM e PSB atendem pedido dos agricultores. Olha, aumento de horas máquinas. Eu acho que quem vai conseguir, talvez, atender esse pedido dos agricultores vai ser a prefeita do município, pessoal. Nós, vereadores, não temos podendo gastar, aumentar horas. Assim, o que a bancada da oposição fez foi uma reivindicação. Isso tem que ter um estudo, ver se tem viabilidade. Hoje as páginas estavam cheias aí de... Quem vê alguns agricultores me perguntaram, bah, mas então vamos ser agraciados com várias horas a mais. As pessoas já estão achando que isso já é certo que vão receber. Pessoal, não é assim que funciona. Quem pode fazer isso é a prefeita e a sua equipe de governo. Nós aprovamos também aquele a reivindicação e nós não tivemos... O que teve ali que pode ter tocado para nós foi o seguinte. Todos os vereadores votaram a favor. Nem sequer teve assim a bancada do PMDB também vota a favor. Então, assim, acho que dá para valorizar um pouquinho mais a nossa bancada também, pessoal. Aqui, o pessoal do Gazeta está sempre aqui. Eu acho que, assim, estava grande o espaço ali no jornal hoje, mas tinha que realmente ver a veracidade dessas informações aqui. Não é nós, vereadores, que podemos delegar horas máquinas para a população, e sim a prefeita. Então, assim, hoje o pessoal tinha 5 projetos para serem votados aqui na Câmara de Vereadores. 4 ficou nas comissões e 1 teve pedido de vista. Projetos importantes, que a maioria não vão ficar sabendo o conteúdo. Só um segundinho.
Sim.
Eu pediria à presidente, presidenta, que se pudesse ser gravado as comissões também. Ser gravado o que se passa lá dentro também, porque aqui vem tudo muito, muito clarinho já, muito... Eu gostaria que tivesse, que fosse gravado, para que a população ficasse realmente sabendo o que se passa lá também. Muito obrigado, pessoal.
Vereador, as comissões é aberta ao público. Então, todas as segundas-feiras, às 9h30, aberto ao público. Por favor, vereadora Lucimar Zarpelão Magon.
Boa noite a todos que já foram cumprimentados, só estou reforçando o cumprimento. Primeiro, quero agradecer as manifestações de solidariedade que eu tive nesses dias com o falecimento do meu pai. Tá? Eu gostaria de agradecer a todos por isso. Quero reforçar o que o Dirley falou agora, o vereador Dirley. De fato, as reuniões das comissões, elas são abertas ao público. Só que é um horário onde dificulta muito as pessoas participarem. Muitas vezes até porque estão trabalhando. Mas o que está acontecendo aqui, senhores, é o seguinte. Aqui se demonstra uma coisa. Lá dentro é outra. Tá? O que é pedido de vista, é pedido de informação... São pessoas que estavam trabalhando dentro do Poder Executivo, que tinham muito mais informações que nós, vereadores. Eu estou fora há 8 anos, os outros vereadores são novos. E eu vejo assim, ó, um descaso em querer que a administração ande. Tá? Então, é importante que vocês saibam que aqui é uma coisa, mas não é bem a realidade da Câmara de Vereadores. Tá? O jornal está ali e está demonstrando. Nós tivemos que chamar a atenção semana passada da menina que faz a divulgação aqui da Câmara. Então, assim, ó, aqui só funciona se a gente se impor. Eu lamento ter que chegar aqui e dizer isso. Tá? Lamento muito. Por quê? O povo de Serafina Correa, seja a prefeita do PMDB, ou do PP, ou de qualquer outro partido, é o mesmo que está lá fora. E as mesmas pessoas que estão sendo beneficiadas ou prejudicadas. Tá? Por isso que eu lamento. Porque coisas, projetos que estão aí andando, que poderiam estar fazendo com que a administração andasse de uma forma mais solta, mais livre, que não vai mudar nada, é só mostrar força, é só medir força. Tá? É lamentável isso. É lamentável quando as pessoas deixam o poder subir, mas não pro lado positivo, tá? É usar o poder pro lado negativo. Boa noite a todos.
Por favor, vereador Marcos Marçaro.
Gostaria de reforçar a nossa visita, então, para Passo Fundo. Foi realmente interessante. E o nosso companheiro vereador Rogério, onde deu para se tirar uma base de como funciona, acima de tudo, o DAER. Às vezes as pessoas procuram, né, reivindicam que para transformar essa ligação de Serafina para o camping em uma ligação que seja do município, que o município cuide. Mas eu vou dar alguns números que ele me passou por cima lá. Vamos dizer assim, para fazer um quilômetro de asfalto desse suporte que vinha de Serafina para o camping, precisa de 1 milhão para fazer um quilômetro. E para fazer uma reforma, precisa de 200 mil para fazer uma reforma a cada quilômetro. Então, assim, para o município, realmente fica insustentável e não tem condições o município, a curto prazo, talvez, municipalizar essa via, tá? E realmente a questão do DAER está com problemas, ocorrem até repasses para o DAER, mas eles usam em vias de maior tráfego, de maior movimento, né? Que nem está acontecendo ali, que foi feita de Bento até Casca, e vai ser feito até o fim do ano também de Casca a Passo Fundo, né? Então eles deixam para mais adiante essas vias mais pequenas, né? Mas o que deu para tirar de proveito, que ele realmente disse o seguinte, que é importante a comunidade, os vereadores, sempre quando possível, irem lá quando tiverem problemas, porque às vezes eles... É aquela história de quem chora mama, né? Então, se a pessoa não vai lá, não faz o pedido, eles deixam para... fazem aqueles que o pessoal pede mais, né? A respeito do projeto que entrou para ser votado hoje, uma coisa que me surpreende, que quem pediu vista foi vereador que estava na comissão e aprovou na comissão, era relator e aprovou o projeto. E agora ele acha por bem que ele não conseguiu entender direito pedir vista, só não consigo entender essa situação. Se não entendeu, não deveria nem ter passado pela comissão, acredito eu. Eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês. A semana, desde muito pequeno, eu via todo mundo falando e todo mundo tem meio que na cabeça isso de que as leis no Brasil não funcionam, né? E que quando são leis para poderosos, para ricos, elas funcionam menos ainda. Mas o que a gente está vendo no Brasil deixa a pessoa, me dá uma luz no fim do túnel, acima de tudo. O que a gente viu de políticos, vamos dizer assim, de grande expressão no cenário nacional, serem presos, como o próprio José Dirceu, o Palocci, o próprio Cabral ali no Rio de Janeiro, o próprio Eduardo Cunha, que foi o presidente do impeachment, serem presos. O Marcelo Debrecht também está preso, é um cara que tinha tem ainda uma empresa muito grande. E agora, então, o Eike Batista, que foi o sétimo homem mais rico do mundo. Ele tinha ações, tinha a parte de minérios, tinha a parte de petróleo, e hoje ele está preso. Então, essa ideia de que não funciona a lei no Brasil, eu acho que tem que ser um pouco revista, que eu acho que, às vezes, os poderosos também vão. Não é bem assim, né? Ela é um pouco tardia, mas às vezes ela funciona. Isso é importante, isso nos dá uma esperança de um Brasil melhor dessa forma. É isso, presidente. Obrigado a todos que estão aqui presentes.
Obrigada, vereador. Só dizer para vocês, público e quem vai ouvir depois os áudios, que todos os projetos, se não todos, quase todos, estão vindo com alguma deficiência de dados. Certo? Então, o que está sendo feito é solicitar essas informações. Então, nós já estamos, e todos eles estão andando conforme a legalidade, nada foi, Foi impedido, então, assim, ou aprovar um parecer depois pedido de vistas faz parte do nosso regimento, viu, Marçaro? É possível, sim. Então, e cada vereador tem o seu jeito de se manifestar. Então, no momento que esses projetos chegam até o legislativo mais completos, quem sabe ande mais rápido, mas nós temos um prazo legal aqui dentro. E hoje nós estamos no mês de fevereiro, nenhum projeto foi reprovado ainda, senhor vereador. Então, encerrando os pronunciamentos, com a proteção de Deus, declaro encerrada a sexta sessão ordinária de 2017 e convoco os vereadores para a sessão ordinária a ser realizada dia 13 de fevereiro, segunda-feira que vem, às 19h30, nesse mesmo local. Muito obrigada a todos os presentes, que bom que vocês estão aqui, né? E dizer também que nas comissões, hoje nós começamos a nos manifestar, o que acontece nas comissões era sempre feito e enviado para o executivo. Se vocês estão atentos, prestaram atenção, no começo foi dito, foi lido alguns projetos, o 9, o 12, o 13, o 14, o que foi solicitado ao executivo. Então, na vinda desses documentos, tenho certeza que será dado prosseguimento. Muito obrigada a todos, uma boa noite.